E a Prefeitura Municipal de Ibiraiaras decretou nesta sexta-feira estado de calamidade pública no município, que deve seguir até o dia 31 de março. Claro que esse decreto tem tudo a ver com o assunto que nós tratamos diariamente aqui nas nossas reportagens na programação da Tua Rádio Cacique, que é o coronavírus que chega ao Rio Grande do Sul e que já coloca não só a Lagoa Vermelha, mas todos os municípios da região em estado de alerta. Nós estamos em contato telefônico com a secretária de saúde do município de Ibiraiaras, a senhora Gessi Bonês, para falar um pouco, Gessi, sobre a realidade do município, o que levou então a esse decreto de calamidade pública. Eu acho que o mais importante, se já há casos suspeitos de coronavírus aí em Ibiraiaras. Boa tarde para você.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cacique. De fato, né, seguindo então o decreto 3029 do dia de hoje, emitido pelo nosso prefeito municipal, coube então à Secretaria Municipal de Saúde fortalecer as medidas que já vínhamos adotando desde o momento que tomamos conhecimento, que foi dia 13 de fevereiro, quando participamos de uma reunião da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde e organizamos no município o Comitê de Operações Emergenciais, o COI. Então, hoje, a gente compilou as diversas medidas que nós tomamos nas diversas áreas e serviços de saúde da Secretaria Municipal de Ibiraiaras, envolvendo a Estratégia Saúde da Família, a Autarquia Hospital Municipal São José, Saúde Mental, Saúde Bucal, Agendamento e Transporte, Serviço de Fisioterapia e Fonoaudiologia, Ginecologia, toda a parte da Farmácia Básica Municipal, Vigilância Sanitária, Ambiental e ainda toda a organização da campanha de vacinação que inicia então no dia 23. Posso dizer para a comunidade de Ibiraiaras e região que me escuta que é um momento extremamente delicado, de muita responsabilidade e compromisso de toda a população e de nós que estamos à frente dos trabalhos das Secretarias de Saúde, e não conseguiremos atingir o nosso objetivo de manter a nossa população saudável, segura, se não contarmos com a colaboração da população. Então, algumas medidas que nós tomamos já no início da semana, algumas na semana passada, uma delas que eu quero enfatizar, nós restringimos atendimentos na unidade de saúde. Nós estamos seguindo essa forma de trabalhar desde quarta-feira, né? Nós estamos atendendo as pessoas na unidade de saúde a partir das 7h30 às 11h30 da manhã e das 13h às 17h para casos de urgências e emergências. Nós não abrimos mais a unidade de saúde naquele horário que abria sempre para acolher as pessoas às 6 da manhã e das 11h30 à 1h. Nós estamos fazendo o atendimento de portas fechadas, onde tem toda uma orientação dos procedimentos de higiene e segurança, e a partir disso, então, as pessoas que de fato necessitam ser atendidas, elas vão passando de forma ordenada, né, não acumulando pessoas, e seguindo todas as medidas de segurança e de saúde. E nós estamos disponibilizando consultas, priorizando os atendimentos nos seguintes quadros clínicos: dificuldade respiratória grave ou saturação inferior a 92%, dor pré-cordial ou dor no peito, convulsão que tenha ocorrido ou que tenha, né, esteja em curso, dor com intensidade alta em termos de trauma, violência e cefaleia, qualquer queixa clínica em bebês, né, com até 28 dias, hipertensão severa, que é o que nós falamos de pressão alta grave, hipotensão, que é a pressão baixa sintomática, vômito, diarreia com início a menos de 48 horas, sangramento recorrente ou em curso e temperatura, né, que é maior que 38 e menor que 35, que é a febre, desidratação, lesões oculares, alterações de consciência ou risco de suicídio e hiper ou hipoglicemia. Nesses casos, as pessoas devem procurar o atendimento que, de forma regrada, nós estamos disponibilizando.
Quer dizer, são só os casos mais graves que serão atendidos, secretário.
Exatamente. Na dúvida, as pessoas devem ligar no 1072, no 3355-1072. Uhum. E a Autarquia Hospital Municipal São José, nós somos um pronto atendimento de urgência. Nós também temos 8 restrições que estão sendo executadas né, debatida e estabelecida pelo nosso diretor técnico e pela nossa enfermagem, que é suspensão por prazo indeterminado de todas as visitas aos pacientes, permitir acompanhante, né, em, só mesmo em casos com necessidade médica para crianças e para idosos. Nas consultas também do plantão, né, somente se permite a entrada de acompanhante nesses casos. Os pacientes em isolamento respiratório não terão acompanhantes e nem será permitida a visitação. Atendimento só para urgência e emergência e está suspenso, então, todos os atendimentos que nós fazíamos de baixa complexidade, como sangria terapêutica, lavagem otológica, verificação de pressão, testes de glicose e também os curativos de baixa complexidade. Então, exatamente, estamos trabalhando no plantão como ele deve ser, urgência e emergência.
Tá certo. Secretária, essas são medidas que buscam justamente o isolamento e, na verdade, o afastamento das pessoas, né?
Os nós doentes... chamamos exatamente de isolamento, né, domiciliar. É para nós ficarmos quem pode, né, que não tenha nenhuma necessidade de sair, que permaneça na sua residência com os seus familiares.
Esse decreto que foi publicado hoje, secretária, ele também prevê que algumas empresas fechem as portas?
Sim, existe... nós já tivemos essa medida hoje à tarde, nós tivemos, está acontecendo agora, inclusive, né, todo o trabalho da fiscalização do município e fiscal sanitária, passando em todos os estabelecimentos comerciais, divulgando o decreto, porque é para restringir de fato, né, que a comunidade compreenda o momento. Não é à toa que um município declara estado de calamidade pública, né, mediante todos os estudos internacionais e o Brasil, né, nessa situação que nós estamos vivendo.
Tá certo.
Também quero alertar para a comunidade que nós temos casos suspeitos em Ibiraiaras, que estão seguindo as orientações devidas, e por isso, mais uma vez, eu peço, permaneçam em suas casas, acompanhem as notícias sérias e de fundamento, como a gente costuma dizer, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e da nossa Secretaria Municipal de Saúde, que vem se orientando nessas informações verdadeiras. Tomem cuidado com qualquer notícia falsa, não transmitam notícias que não têm fonte segura. Não é para gerar pânico, mas é para termos presente a importância do momento que estamos vivendo. É um momento de total precaução, onde todos podemos ser atingidos. O que que nós precisamos? A colaboração e a compreensão da comunidade, para que quanto menos pessoas sejam atingidas, maior capacidade de atenção e cuidados à saúde nós vamos poder disponibilizar.
Tá certo. Secretária, com relação a esses casos que a senhora colocava que estão sendo monitorados, são considerados casos suspeitos, existe como a gente traçar um perfil dessas pessoas e também até um número de quantos são os casos suspeitos?
Ainda não. Nós temos esses dois suspeitos e a enfermagem, que é quem está habilitada, a equipe da Estratégia Saúde da Família e do Hospital Municipal São José, está seguindo todos os protocolos, todos os passos do protocolo da Secretaria Estadual de Saúde dentro dessa epidemia que estamos vivendo e ainda não é possível traçar. São duas pessoas jovens.
Tá certo, secretária.
Então, por isso, a importância das pessoas seguirem as orientações.
Essas pessoas, obviamente, já devem estar em isolamento, como a senhora falou, estão sendo seguidos os protocolos. A gente sabe que o LACEN, que é o laboratório referência em Porto Alegre para os casos de Covid, que vai fazer o teste, ele coloca uma série de regras para receber, então, essas amostras das pessoas que têm quadro suspeito. Já há uma informação se o LACEN deve receber o material destas pessoas que estão sendo monitoradas neste momento?
Com certeza, nós fomos para Passo Fundo no dia 13 de fevereiro, no dia 14 de fevereiro nós implantamos o nosso comitê municipal e por isso estamos seguindo todos os passos do protocolo e esse é um deles, né? A enfermagem segue todas as orientações e por isso mesmo que, né, nós precisamos aguardar esse tempo para a coleta, o envio, a análise, o resultado, e enquanto isso a pessoa permanece em isolamento domiciliar, seguindo as orientações, acompanhando, a equipe também faz contatos telefônicos para acompanhar a evolução, né, de sintomas, de possíveis evolução, aumento, diminuição, que também pode ocorrer, e também a gente está orientando através dos agentes comunitários de saúde, através dos profissionais, dos telefones, todas as pessoas que estão chegando de viagem, seja ela de um outro estado, seja de um outro país, seja de uma viagem para a praia, todas as pessoas Nós estamos pedindo a responsabilidade de cada morador de Ibiraiaras que esteve fora a trabalho ou a passeio, que ela, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é permanecer em casa, ligar o telefone e comunicar onde esteve e também ver, né, receber as orientações dos cuidados que deve ter para não expor outras pessoas e não se expor a mais risco.
Tá certo, secretário, eu acho que é um passo importante esse decreto de calamidade pública aí em Ibiraiaras, até que é para a população ter uma real noção da gravidade que é o coronavírus e da iminência que ele está em chegar aqui nas nossas cidades, não é? Porque já está muito próximo também. Eu agradeço a sua participação aqui conosco, secretária. Manteremos esse contato para também, através da Rádio Cacique, poder manter a população de Ibiraiaras informado sobre os procedimentos que a Secretaria de Saúde e Administração Municipal de Ibiraiaras vem tomando. Então, ficamos à disposição.
Nós agradecemos, estamos à disposição. Estamos divulgando vários telefones, vários contatos e pedimos mais uma vez a colaboração da comunidade. Quanto mais cedo nós atentarmos para esse pedido de diminuir o ritmo, de ir serenando, ir nos acalmando, ir diminuindo o ritmo, mais cedo nós poderemos voltar à nossa vida ao normal. Muito obrigada.
A gente que agradece, conversamos por telefone com a secretária de Saúde de Ibiraiaras, a senhora Gessi Bonés.